meus amados, o título dessa mensagem é A Sentença. Eu convido você a me acompanhar no Evangelho de João, capítulo 12, versículos 9 a 11. João 12, do 9 ao 11, que diz assim: Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e foram lá não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltaram crendo em Jesus. Amém. Amém. Bom, o contexto desse episódio é que estava prestes a chegar a Páscoa. E como de costume, dos lugares mais distantes, começaram a se achegar em Jerusalém judeus para participarem do processo de purificação, para se purificarem como maneira de preparação para a Páscoa, porque esse era um ritual que acontecia todos os anos. E os senhores da religião, eles esperavam que Jesus fosse antes para passar também por esse processo de purificação, haja visto que eles julgavam Jesus como um herege, como um impuro. Então Jesus, como um judeu, passaria também pelo processo de purificação. Contudo, Jesus, puro em santidade, ele vai a uma casa, 3 quilômetros da capital, em Betânia, para celebrarem juntos a vida de Lázaro, que havia morrido, mas que ele o ressuscitou. Eles prepararam uma ceia especial para receber Jesus. Imagina você ter Jesus na sua casa. Então eles prepararam aquela ceia tão especial, um banquete, para poder acolher, receber a Jesus. E na mesa com Jesus estava Lázaro, olha, o ex-morto, aquele que estava morto e o Senhor havia o ressuscitado, estava na mesa. E como de costume, estava lá no cenário Marta servindo, Maria adoradora. Ela rouba a cena ungindo os pés de Jesus com perfume caríssimo e enxugando com seus próprios cabelos. Ela rouba essa cena. Mas estavam os três na casa: Lázaro, Marta e Maria, os irmãos. Mas dessa vez nós vamos mais adiante para aquilo que estava acontecendo nas entrelinhas desse episódio, de toda essa situação. O milagre que Jesus operou em Lázaro alcançou a muitos corações. Despertou também a curiosidade de outros, é verdade. E com isso, muitos se achegam ali para esse encontro fraterno. Uns para contemplar, outros para inflamar, planejar, para maquinar o mal. E quem queria o mal, está claro no texto. Os principais sacerdotes, o que indica os membros do círculo mais íntimo e poderoso do Sinédrio, cuja maior parte compunha os saduceus, que eram normalmente ricos, os saduceus, e eram a aristocracia, ao passo que os fariseus, normalmente, eles emergiam da massa comum, do próprio povo. Então, é mais ou menos assim que acontecia naquele contexto. Os saduceus, eles eram os mais ricos, os mais nobres, e os fariseus, normalmente, eram aqueles que emergiam do próprio povo. Quanto ao Cristo, quanto ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, não é surpresa para a gente que queriam ele morto, porque as profecias nos preparam para isso. Ele mesmo falou isso por diversas vezes. As falas de Jesus, elas sempre nos deixam preparados para isso. Então, até os discípulos lá, eles também observavam essa fala, só não entendiam muito bem. Mas eles ouviram isso de Jesus. Talvez, como Jesus disse tantas parábolas, eles também... Ah, Jesus está fazendo uma analogia, está falando num sentido figurado. Mas Jesus falou isso para eles muitas vezes. Mas a maldade, ela sempre choca um coração adorador. Então, embora saibamos disso, mesmo sabendo todas as Páscoas, nós ficamos chocados. Quando assistimos um filme como aquele que o Mel Gibson produziu, nós ficamos chocados com tanta violência, com tanta crueldade. Quando vamos para o Antigo Testamento, olhamos o Novo Testamento, quando nos deparamos com alguma imagem, porque nós somos visuais, então quando olhamos aquilo, puxa, a gente choca assim de ver um corpo coberto de sangue, com ferimentos, enfim, um coração adorador, mesmo sabendo, ele sempre vai se chocar com a crueldade dos homens. Mas a surpresa nesse episódio que os chama a atenção é que os principais sacerdotes, eles resolvem matar Lázaro também. Não só Jesus, eles também queriam Lázaro morto. E por que disso? Quem poderia refutar a Lázaro, visto ter experimentado o milagre de Deus? Os religiosos, temendo perder o controle da religião e o poder, temendo chegar à intervenção das tropas romanas, eles decretam uma sentença ao ver que estavam vivenciando um grande alvoroço. E assim, eles, na cabeça deles, resolveriam o problema, porque eles iriam exterminar o milagre e o milagreiro, e ponto. Então, assim, a gente acaba com isso, a gente coloca uma pedra, a gente joga muita areia em cima disso. A gente sepulta todo esse alvoroço. Acabou com o santo, né? Acabou com aquele que foi o alvo do milagre, e assim resolveu tudo. Uma testemunha viva do poder de Deus, enquanto ele estivesse em circulação, ele faria com que as pessoas se lembrassem do sinal que Jesus demonstrou através dessa situação, já que ele diz em João 11, 25, que ele é, Jesus, a ressurreição e a vida. Então pense, Lázaro caminhando, quando as pessoas olhassem para ele e falassem, olha aí, esse aí foi aquele lá que Jesus ressuscitou. Então, com isso, enquanto ele estivesse em circulação, está ali uma testemunha viva do poder de Deus. A gente precisa acabar com esse camarada, porque se a gente acabar com esse camarada, as pessoas logo vão se esquecer do que aquele cara lá fez. Então, é mais ou menos o que estava acontecendo ali nas entrelinhas. E isso, devido Lázaro ser um instrumento de Deus para levar fé e conversão a tantos corações. Em Lázaro, com Jesus, judeus se desconstruíram para serem construídos de acordo com o Espírito Santo de Deus. O texto é muito claro ao dizer que por conta de Lázaro, muitos dos judeus estavam passando a crer em Jesus Cristo. Mas vamos nos aprofundar e ver o que, que isso tem a dizer aos nossos dias. Eu convido vocês a me acompanhar na leitura do texto de Efésios, capítulo 6, versículo 12. Efésios 6, versículo 12. Que diz assim. Efésios 6, versículo 12. Que diz assim. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Bom, meus amados, com isso, nós podemos aprender uma lição muito rica e que merece a nossa consideração. O príncipe desses poderes é Satanás. E ele, com certeza, não se agrada nada de ver em você uma testemunha viva do poder de Deus. Satanás não se agrada nada disso, de ver em você uma testemunha viva do poder de Deus. Então, certamente, ele empenhará forças à nossa volta para roubar a nossa paz e fazer com que a nossa vocação de testemunha viva desse poder de Deus seja nula. Que isso não possa ser aquilo que venha brilhar aos homens. E não pense que é só por meio de tragédias que ele faz isso, não. Não pense isso. O trabalhar dele muitas vezes é sutil. Pode até trazer conveniência, conforto, prazer. E muitas vezes fazendo isso, ele já está anulando, fazendo com que essa testemunha não seja viva, seja morta do poder de Deus. E assim nós podemos pensar, quando nós estamos lá na conveniência, no prazer, nós podemos pensar no nosso íntimo que estamos nos dando bem. Mas na verdade não, porque assim nós não estamos sendo uma testemunha viva do poder de Deus. E é óbvio que Deus já fez, está fazendo e fará ainda grandes coisas na sua vida pela qual você possa ser essa testemunha viva do poder de Deus. Puxa, quando nós abrimos um tempo para um bate-papo, quando nós vamos conversar com irmãos, conhecer os testemunhos, quantas coisas o Senhor já não fez. E os homens sabem disso. Muitas pessoas conheceram o velho André. E hoje, tem me conhecido aí no bate-papo, na conversa, no relacionamento. E assim com você também. Tem muitas pessoas que te conheceram como você era e como você está hoje. E para vencermos, meus amados, para vencermos todo esse embate, toda essa luta que ela acontece somente com aquele que venceu todas as esferas, derrotando a morte e o seu poder na cruz do Calvário. Somente com Jesus Cristo nós podemos vencer. É Ele que pode despertar o maior potencial na nossa vocação de modo a vivenciarmos, de modo a vivermos o poder de Deus e de modo que venhamos contemplar as maravilhas que Ele pode operar em nós e a partir de nós. Jesus, ele foi até Lázaro. É o que está acontecendo nesse episódio do texto que nós lemos. Jesus, ele foi até Lázaro. E sabe por quê? Porque eles eram amigos. Jesus tinha em Lázaro um amigo. A casa de Lázaro era uma casa convidativa, que acolhia Jesus. Nós podemos dizer que era até um refúgio para Jesus. E com Jesus, nós temos segurança. Com Jesus, nós podemos vencer as adversidades. Nós precisamos ter Jesus no nosso caminhar e contar com Ele em tudo para o realizar aquilo que nós vamos fazer, só na igreja, só nos ministérios, não, em tudo. Na vida, no dia a dia, na nossa profissão, na nossa vocação, naquilo que nós formos fazer, nós precisamos contar com Jesus. Mas também para vencer as ciladas, contando sempre com o livramento dele, contando sempre com a intervenção dele. E para nos aprofundarmos, vamos refletir um pouquinho na caminhada de Lázaro. De Lázaro com Jesus. Porque Lázaro tem muito a nos ensinar. Fato esses que merecem a nossa reflexão. Bom, Lázaro investiu no passado em uma amizade. Então nós podemos começar por aí, pensando em Lázaro, em Jesus. Lázaro investiu no passado em uma amizade. Com os textos bíblicos, fica muito claro essa amizade com o nosso Senhor. A mensagem que os mensageiros levaram até Jesus, quando foram enviados por Maria e Marta, foi a seguinte, lá em João 11, versículo 3. Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Essa foi a mensagem que os mensageiros a serviço de Marta e Maria levaram a Jesus. E, meus amados, por que investimento para falar em amizade? Porque essa palavra é uma palavra estranha no nosso tempo. A gente pensa sempre em investimento em coisas físicas e materiais. E por que investimento para falar de amizade? Porque a amizade exige alguns esforços. É necessário dedicar tempo para a amizade. Para uma amizade frutificar, além de vínculos que os corações estabelecem, é necessário se mostrar, ter intimidade. É impossível a gente ser amigo de alguém que é obscuro na sua vida, que você não sabe o que ele pensa, se aquilo que ele está externando, se é de fato verdade. Isso aí não frutifica. Vai ficar sempre uma amizade rasa. E é também necessário amar verdadeiramente. É necessário que se conheça. E para isso, não basta investimento de apenas um lado. É necessário que essa dedicação seja de ambos os lados. A amizade de mão única não é amizade. Pode ser que essa amizade se mostre somente como conveniência. A amizade é de ambos os lados. E olhando para Cristo, é óbvio que o lado dele ele faz perfeitamente. E é assim na nossa amizade com o Senhor, no nosso relacionamento com o Senhor Jesus. Já que ele faz isso de maneira maravilhosa e perfeita, nós precisamos cumprir com o nosso papel para essa amizade frutificar. E como que nós podemos fazer com que essa amizade venha frutificar? Investindo. Investindo tempo, em oração, em leitura bíblica, em servir a Deus, em cultuar junto da igreja, porque essa igreja é o corpo de Jesus Cristo sobre a face da terra. Então, quando nós não nos doamos para estar junto à igreja, nós estamos dizendo para Cristo nas entrelinhas o seguinte: ó Senhor, eu te amo, mas o seu corpo é feio. Você gosta de ter alguém que diria tal coisa para você? Ó Senhor, você é nota 10, mas ó, seu corpo eu tenho repúdio dele. Nós precisamos amar a Cristo e a sua igreja. Nós precisamos dedicar tempo. Nós precisamos nos entregar de coração aberto, de peito aberto, dedicar a nossa vida para poder investir nessa amizade. Porque o Senhor, ele investiu tudo pela nossa amizade, a ponto de se doar, se entregar, de ser crucificado, de ser muito judiado na mão de homens. Ele se sujeitou a tal posição, porque ele poderia simplesmente com a sua palavra abrir a boca, falar qualquer coisa e exterminar todos que estivessem à sua volta, porque ele tem todo o poder. Mas ainda assim, ele foi humilhado, ele foi ridicularizado, fizeram piadinhas com ele. Desce daí, você não é Deus, o Filho de Deus? Você não disse tantas coisas aí, tantas barbaridades, tantas heresias, né? Mas o Senhor fez tudo isso por amor. Ele entregou o melhor para nos ter como amigos. Porque é assim que ele chama os seus discípulos em outro texto. Ele fala: puxa, se vocês cumprem a vontade do Pai, a vontade de Deus, eu já não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. Ele investiu o melhor por essa amizade. O verdadeiro amigo é aquele que não mede esforços para o bem dessa amizade, assim como é Cristo para conosco. E essa amizade, meus amados, ela não pode ser uma via de mão única. Entendam bem, eu não estou pregando o favorecimento do mérito. O que eu estou dizendo é que onde investimos o nosso tempo mostrará de fato aquilo que é importante para nós. É fato que nós não temos tempo para fazer tudo aquilo que queremos, mas o principal será feito. E com isso, o nosso viver sobre a face da terra, ele está mostrando o que importa para nós. Sim, ele está mostrando o que importa para nós. Nós podemos até dizer com boca alguma coisa, mas é a nossa vida que vai dizer se aquilo que estamos dizendo se pode ser validado. Diante de Deus, aquele que é soberano, que é onisciente, que tem todos os atributos, que conhece o nosso coração, então ele sabe, de fato, se aquilo que nós falamos, se é de fato aquilo que está aqui dentro. Vocês me entendem? Nós não podemos utilizar da graça como um álibi para os nossos pecados premeditados e um coração endurecido para Deus e para o reino dele. O que se espera de nós é que vivamos como ele viveu. Jesus é o parâmetro. Ele é o padrão. É por ele que nós somos cristãos. 1 João capítulo 2, versículo 6. 1 João capítulo 2, versículo 6 diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Eu vou repetir. 1 João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Voltando para Lázaro e Jesus, algo que favoreceu essa amizade é que as três pessoas que conhecemos pelos textos bíblicos dessa família, eles participavam dessa amizade. Eles favoreciam esses encontros. Lázaro não investiu em uma amizade sozinho. A sua família, ela tinha também Jesus como bem-vindo em sua casa. Outros textos denotam essa verdade, colocando na cena Marta para elaborar a refeição e servir. Aparece até um que ela está reclamando, né, com a irmã dela. Ó, eu estou aqui fazendo tudo e ela está aí, ó, no bem bom. Marta, Marta, por que você está preocupada com tantas coisas? Somente uma coisa importa. E Maria está lá sentada aos pés de Jesus para conversar, acolher, para partilhar. Então nós vemos por outros textos que as três pessoas dessa casa, eles tinham Jesus como especial. Eles participavam desse vínculo, dessa amizade. E com isso nós podemos aprender algo. Uma família que busca Deus junto, sem dúvida, esse lar será um espaço propício para o crescimento dessa amizade, para o amadurecimento da fé em Jesus Cristo. Um incentivando o outro, um acolhendo o outro, um orando pelo outro. E é em lares assim, a exemplo do lar de Lázaro, que Jesus ele entra e ele faz um encontro memorável. E como ele espera para celebrar isso conosco, sabia? Olha o que diz em Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20. Texto muito conhecido. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Hã? Esse texto? Bom, esse texto tão utilizado nos momentos daquele convite para aceitar a Cristo, antigamente dizíamos apelo, hoje isso mudou, é um convite. Aqui está se referindo a uma igreja, a igreja de Laodiceia. Jesus quer participar da sua vida, meu amado. Jesus quer participar do seu dia a dia. Jesus quer entrar na sua casa, quer celebrar com você, quer cear com você, junto da sua família. Ele aguarda isso, ele espera por isso. Lares que o honram, lares que o acolham, lares que ele tenha liberdade para atuar, para trabalhar, lar que ele é bem-vindo, que reflete essa amizade. Uma família que busca Deus juntos é uma família que contempla dia a dia a presença graciosa do nosso Deus de amor. Que a exemplo dessa família, ao vasculharmos o arquivo da nossa vivência, que percebamos sempre dar lugar de honra a Jesus nos nossos lares, no nosso coração, participando do nosso dia a dia, e não apenas em um dia da semana, em dois dias da semana, em algumas horas da semana, mas que ele seja sempre bem-vindo. Que nunca que ele chegue na nossa vida, no nosso lar, que possamos, puxa Jesus, eu estou tão atarefado, eu tenho tanta coisa para fazer, eu não posso te receber agora. Sabe como é algumas visitas na nossa casa? Então tem aqueles que gostam das coisas tudo no devido lugar, né? Não que seja errado, porque também tem uma motivação bacana nisso. Porque quando é tudo no devido lugar, você se prepara para entregar o melhor para aquela pessoa. Mas Jesus, ele quer ter liberdade para participar da sua vida, da sua família, da sua casa, o dia todo, a semana toda, a hora que ele bem entender. Que quando você falar, que você conversar com seu marido, filho, alguém que divide a casa com você, que ele esteja ali participando dessa conversa, dos problemas, da felicidade. Porque é assim, Jesus. E assim como Lázaro, eu e você também experimentamos o milagre do Senhor Jesus Cristo. Eu e você também experimentamos o milagre do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas que viveram no período do Antigo Testamento, eles viveram uma expectativa no Messias. Esse que em dado momento da história, ele veio a esse mundo, viveu a nossa vida, morreu a nossa morte, e pelo seu intermédio, adentramos ao caminho de relacionamento com Deus, que tivera rompido com a humanidade por conta do pecado. Mas hoje nós podemos falar com Deus em nome de Jesus. Nós podemos ter o perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Nós podemos partilhar alegrias, anseios, frustrações, angústias, inquietações em nome de Jesus. Nós vivemos a verdade de Deus, que pela sua palavra nos garante sermos a habitação do Santo Espírito, e nós usufruímos verdadeiramente da sua vida. E essa nunca tem fim, porque vai perdurar por toda a eternidade. Então é por isso que vai dizer que aquele que está nele, ele não morre, mas ele passa da vida para a vida eterna. Porque tem a vida de Deus nele. Muitos morreram sem poder contemplá-lo, porém ele está acessível a nós pela sua palavra e pelo relacionamento que temos com ele. Nós podemos ter esse livre acesso, falar com ele, ouvir a ele, partilhar vida com ele, sem horário marcado, sem agenda, mas na hora que o nosso coração está pedindo, na hora que nós estamos precisando, na hora que nós estamos alegres, contentes, enfim, Deus quer participar da nossa vida. E você quer milagre maior do que esse, por esse livre acesso que nós temos? Você quer milagre maior do que esse, por ter a vida de Deus em nós, por sermos esses vasos de barro que levam dentro um tesouro? Deus habita na sua vida. Deus está com você. O Espírito Santo de Deus, ele é uma marca, o penhor da herança que está presente na sua vida. Mas se não bastasse, quem se entrega a Jesus Cristo, o tendo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, Deus o recebe como este vem. Mas pelo intermédio do Santo Espírito, Deus ele passa a operar uma transformação de vida nesse camarada. Ele chega lá machucado, sujinho, com as roupas rasgadas, triste, e o Senhor começa um lindo trabalhar na vida desse que vai até ele. Porque ele não fala assim, ó, se arruma aí, coloca uma linda roupa, coloca um sorriso nesse rosto, se limpa, aí você vem. Não, ele fala, vinde, como estás? Mas à medida que nós vamos, o Senhor começa a cuidar de nós. Ele começa a limpar cada um dos seus filhos, dos seus pecados, transformar seu interior. E à medida que isso vai acontecendo na nossa vida, já que é um processo, não é chegou, pronto. É que a gente está tão acostumado nessas coisas instantâneas, né? Não é aquele lava rápido que você chegou lá com o carro, quando saiu do outro lado já está limpo, não. No posto de gasolina, né? Tem aqueles esquemas, aqueles rolos assim que você vai passando por ele. Chegou ali, já está limpinho, sequinho, tudo bonitinho. Não é assim, não. É um processo. Mas à medida que esse processo vai acontecendo, isso se torna perceptível também no exterior. Deus ele está tratando com o nosso coração, com as nossas emoções. Mas dizem que o corpo fala, né? Então, à medida que esse bem tão grande vai acontecendo na nossa vida, isso começa a aparecer para o lado de fora também. E assim, as pessoas que convivem com esse sujeito, que é alvo da graça de Deus, eles passam a perceber, se beneficiar, né? Porque se está acontecendo uma coisa boa, essas pessoas são beneficiadas com esse amor, com essa entrega, com esse altruísmo. Só que não pense que é só coisas boas, não. Tem aqueles também que passam a se irritar com essa transformação. Pô, esse camarada aí, ó, tava sempre comigo. Eu ia fazer minhas bagunças, ele tava sempre comigo, eu podia contar com ele. E tem gente que passa a se irritar com isso, com essa transformação de vida. E quanto maior o lamaçal que esse se encontrava, mais árdua essa limpeza. E mais intrigante para aqueles que o veem de fora. Puxa! Esse camarada aí era um sujismundo, né? Como diziam. Olha só como esse cara está limpinho. Então, quanto maior essa limpeza, quanto maior essa aparência de transformação, mais chama a atenção daqueles que vêm de fora. Mas quem está limpo não deve retornar ao lamaçal. A recomendação em 1 João 2:1 é: filhinhos, não pequeis. O pecado para um cristão, ele deve ser o errar o alvo, e não o trivial. 1 João 3:9 vai dizer que o cristão, ele não vive na prática do pecado, e não deve viver. Vamos ler um texto junto, 1 João, capítulo 3, versículo 6. 1 João, capítulo 3, versículo 6. Que diz assim: todo aquele que permanece nele, em Jesus Cristo, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando, não o viu, nem o conheceu. Mas aquele que faz jus a essa amizade, que se aprofunda na intimidade com o Senhor Jesus Cristo, esse sempre contará com o seu favor, com o seu cuidado. Ele vai continuar pecando, mas o pecado, para um cristão, ele deve sempre ser errar o alvo. E diante desse, o coração desse cristão, ele deve sempre brotar nesse coração o arrependimento. Porque todos os dias nós temos o que nos arrepender. Quando nós olhamos para aquele texto bíblico, não deve dizer apenas acerca da vida do apóstolo Paulo. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu quero fazer, esse eu continuo fazendo. Esse texto bíblico ele deve dizer também a nosso respeito. E com isso, ter o coração contrito de viver essa tristeza, mas também a alegria do perdão, do acolhimento de Deus. Mas esmurrar a carne dia a dia por transformação, para poder honrar a essa amizade. Porque se tiver esse arrependimento nos nossos corações, o que diz em 1 João 1,9 é o seguinte, 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então esse é o nosso amigo. Esse é o nosso amigo e nós podemos desfrutar dessa amizade. Essa amizade não deve ser uma via de mão única. A gente precisa investir nessa amizade. E se vamos investir nessa amizade, nós precisamos tomar em consideração aquilo que ele nos diz. Aquilo que a palavra dele nos diz. Ter isso como primordial, como importante. Ter Jesus como especial nos nossos lares, no nosso coração, na nossa vida. E a sentença de Jesus e de Lázaro estava posta. Que sentença é essa? Morte. O texto que lemos no início era uma sentença de morte. Eles estavam decididos a matar Jesus e também a Lázaro. E sobre essa sentença, vamos refletir nessa segunda parte da mensagem, fazendo algumas aplicações para as nossas vidas. Para isso, eu convido vocês a me acompanhar em João 15, versículo 18 e 19. Evangelho de João, capítulo 15, versículos 18 e 19. Que diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. E se não é assim, pelo menos deveria ser. O nosso estilo de vida tem trazido esse ódio do mundo sobre nós ou o amor? Isso é muito sério. O nosso estilo de vida tem trazido sobre nós esse ódio do mundo ou o amor, a simpatia? O nosso estilo de vida, ele tem apontado para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o propagando? Ou será que o nosso estilo de vida tem propagado as nossas próprias iniquidades? O nosso estilo de vida, a exemplo de Lázaro, tem feito com que as pessoas voltem crendo em Jesus, como aconteceu com muitos judeus? Ou tem feito as pessoas se endurecer para Jesus? O que tem feito o nosso estilo de vida? Porque no caso de Lázaro, quem decretou a sentença foram os principais dos sacerdotes. Foram eles que ficaram tão furiosos com aquilo que estava acontecendo e resolveram matar Lázaro também. Jesus não é surpresa, mas eles resolveram também matar Lázaro. E hoje, como dito em 1 Pedro 2,9, 1 Pedro 2,9, olha o que diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, meu amado, o sacerdote hoje sou eu, é você. Eu e você somos sacerdotes. E como sacerdotes que somos, como nos diz esse texto de Pedro, qual é a sentença que nós temos trazido à nossa existência? A sentença é de vida ou é de morte? O que você tem trazido de sentença para você mesmo? Os sacerdotes, eles queriam a todo custo dar fim em Jesus e Lázaro. E muitas vezes, eu e você, como sacerdotes que somos, nós podemos dar fim à virtude de testemunhar o milagre da transformação de Deus em nós, pelo nosso próprio estilo de vida. Não temos anunciado as maravilhas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E como que nós atribuímos essa sentença a nós? Pelo nosso próprio estilo de vida. Se estivermos sendo esse sacerdócio real, né, que o texto diz, certamente a sentença que nós anunciaremos é uma sentença de vida. Então, por isso, um testemunho vivo do poder de Deus. Agora, se assim não for, então a sentença é de morte. É um testemunho morto, e testemunho morto não faz muito sentido. Testemunho morto não faz pessoas crerem. Testemunho morto não traz a simpatia, a admiração, a frustração, a ira do mundo sobre nós. A nossa vida sob a face da terra sempre falará. Não pense que é só palavras que dizem, não. A vida fala muito mais. A nossa vida sobre a face da terra sempre falará. Então, seja com palavras ou não. Mas o que eu me perguntei e pergunto a você hoje é: qual é o conteúdo dessas falas? O que a sua vida tem falado, meu amado irmão? Seguir Jesus e o Evangelho é abrir mão dos nossos desejos carnais, morrer para o mundo, viver para Deus. Ou seja, aquilo que deve caracterizar a nossa morte é morrer para o mundo. E a partir daí, o discípulo de Jesus Cristo, ele passa a viver a vida, a verdadeira vida em Deus. E esta certamente irá contradizer um estilo de vida que é norteado pelo pecado. Nós podemos ser testemunhas vivas do poder de Deus, que apontem para Cristo e para a obra que Ele efetuou e continua efetuando em nossas vidas. Ou nós podemos matar esse testemunho através do anonimato da obra daquilo que Deus fez em nossas vidas, porque certamente Ele fez, Ele faz. E assim, como que nós vamos fazer? Vivendo a nosso próprio deleite, ao nosso próprio prazer, satisfazendo os desejos e as vontades da nossa carne. E assim fazendo, nós estaremos trazendo o anonimato da obra de Deus. Não estaremos sendo uma testemunha viva do poder de Deus. E se anulamos o testemunho com o nosso estilo de vida através da prática do pecado, não fazendo distinção dos costumes do mundo, certamente, meus amados, esse ódio do mundo, ele vai se transformar em simpatia. Já que nesse caso, o ódio, ele é um fato. Só que em vez do ódio vir do mundo, ele vem do próprio sacerdote. Nesse caso, quem está incitando esse ódio contra esse testemunho é o próprio sacerdote. É ele que está matando essa testemunha viva do poder de Deus. Ou seja, quem que é? Eu e você. Somos nós que atribuímos essa sentença a nós mesmos. O ódio é fato. Porque se o mundo não odiar a gente, porque odiou a Cristo, é o que disse o texto de João 15, então quem está odiando somos nós mesmos, pelo nosso estilo de vida, por anularmos essa maravilha de anunciarmos a grandeza de Deus, aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Um ódio de morte, anulando o testemunho da graça de Deus. Anulando o testemunho da bondade de Deus, do poder que atua em nós como filhos de Deus. Sentenciando a si mesmo a morte. A morte da dádiva de ser uma testemunha viva do poder de Deus. Meu amado irmão em Cristo, quem tem que odiar você é aquele que odiou Jesus. É aquele que odeia Jesus, e não você mesmo. O estilo de vida do cristão, ele não agrada aqueles que andam em trevas. E diante da maldade, a renúncia de um cristão em viver a vida para a glória de Deus é assegurado pela palavra como garantia. É assegurado pela palavra em garantia. Mateus 16, versículo 25, nos diz assim: porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Nós precisamos abrir mão de viver para nós mesmos. Nós precisamos viver uma amizade verdadeira com Cristo Jesus. Nós precisamos ser um testemunho vivo do poder de Deus. Que as nossas vidas testemunhem a vida de Deus. Testemunhem o poder de Deus e não os nossos próprios pecados. Porque se assim for, tenha por certo que nós estamos anulando a obra de Deus nas nossas vidas. Que tenhamos prazer em ser uma testemunha viva do poder de Deus, porque a garantia que temos pela palavra é de um futuro maravilhoso e eterno, no melhor lugar que um homem poderia estar, que é junto do próprio Deus. Esse é o melhor lugar para se estar, junto do próprio Deus. Nós temos a certeza de um Deus que foi preparar morada. Nós temos a certeza de um Deus que preparou o melhor para nos acolher. Um lugar que a palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Jesus disse que aqueles que o Pai o deu, é dele. E que onde ele está, ele quer que eles estejam juntos. Isso é amizade, meus amados. E nós precisamos viver essa amizade. Essa amizade não pode ser uma via de mão única. Mas até chegar lá, naquilo que o Senhor preparou, nesse lugar tão especial, onde nós o veremos face a face, onde nós viveremos com Ele para todo e sempre, até chegar lá, na jornada da vida, Ele quer continuar usando a minha e a sua vida como agentes de fé, de conversão, para que tantos outros corações, pela ação do Espírito Santo de Deus, também possam crer. Que as pessoas, por conta da nossa vida, possam também crer em Jesus. Que não venhamos ficar discorrendo simplesmente no campo das palavras, de teorias, que Deus existe. Que a nossa vida possa dizer isso. de sermos uma testemunha viva do poder de Deus. Deus existe? Sim, a minha vida diz isso. Eu posso dizer com palavras, mas se a minha vida disser o contrário, então isso aí é só palavra, e de palavra, o mundo está cheio. Falar, tem gente que fala pelos cotovelos. Tem gente que até quando está dentro do ônibus e encontra alguém que nem conhece, vai falar um monte de coisa. Tem gente que para passar os dias, somente falando. Mas a nossa vida tem que falar a mesma coisa que a nossa boca disser. Seja uma testemunha viva do poder de Deus. E Deus será contigo. Porque a sentença, guarde isso, a sentença está posta. Ou pelo mundo, ou por você mesmo. Qual é a sua sentença?